Muito bom dia, Ademar Fagundes. Muito bom dia, nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM. E muito bom dia aos nossos telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais uma semana, estamos no outono, no mês de abril, né? E quem sabe o frio deva vir logo, logo. Bem, Ademar, buscando algumas informações ao longo dessa semana, chegou até o meu conhecimento duas situações, digamos assim, diferentes, incomuns no universo jurídico, e eu acho que vale a pena nós conversarmos aqui no nosso comentário. A primeira delas é relacionada ao prêmio da Mega da Virada, né? É um prêmio que totalizava mais de 320 milhões de reais e que teve dois ganhadores, um do estado de São Paulo e outro da região Nordeste. Pois bem, esse do estado de São Paulo, que estava contemplado aí com mais de 162 milhões de reais, simplesmente não apareceu para retirar o prêmio, né? O regulamento do concurso estabelece 90 dias para que essa pessoa vá lá, procure uma agência da Caixa para efetuar o saque, transferência, enfim, né? O recebimento desse valor. E passado esse período, o contemplado, esse sortudo, não foi procurar o seu prêmio. Pois bem, houve o ajuizamento de uma ação na 24ª Federal, 24ª Vara Federal Civil, de São Paulo, em que se buscava que fosse determinado à Caixa que informasse, né, indicasse no processo quem é esse ganhador e que notificasse essa pessoa para receber o prêmio de 162 milhões de reais. A Caixa efetuou a sua defesa e o juiz indeferiu o pedido, ou seja, ele negou o pedido, dizendo que não é obrigação da Caixa notificar o ganhador do prêmio para que vá retirar a sua contemplação, né, o seu prêmio. Ficou reconhecido que a responsabilidade é única e exclusiva do ganhador de fazer a conferência e de ir buscar a sua contemplação, como eu mencionei. E neste caso, né, por mais que se discuta se isso seria adequado, né, que a Caixa simplesmente lavasse as mãos em se tratando de 162 milhões de reais, né, ou enfim, de qualquer outro valor de prêmio. Ficou estabelecido que a legislação não obriga a Caixa a fazer isso e que, ao disciplinar a situação no seu regulamento, ela estabelece que a competência, vamos dizer assim, a incumbência é única e exclusiva do ganhador. Então, Ademar Fagundes, se você ganhar na Mega Sena, não coma barriga, corra na Caixa retirar o seu prêmio. E essa informação fica para todos, né? Se não buscarem em até 90 dias o seu prêmio, vão perder essa chance única de receber essa verdadeira fortuna, porque a Caixa não vai ir atrás de vocês. Então, um fato inusitado, né? Algo diferente aí da nossa rotina jurídica. Outro ponto, outro fato que me chamou a atenção ao longo dessa semana foi, olha só, Ademar, a interposição, né? Ou melhor, a apresentação de um recurso de agravo espiritual no STF, dirigido às divindades dos céus que estejam acima dos ministros do Supremo. Então, algo realmente diferente, obviamente que é um recurso que não existe no nosso sistema legislativo, né? Mas um advogado, já cansado de interpor diversos recursos, né, passando pelas mais diversas instâncias, um advogado do estado do Mato Grosso, né, que passou por todas as etapas e chegou lá no STF e teve mais uma vez o seu recurso negado, interpôs então esse agravo espiritual, né? Evidentemente a gente pode achar isso engraçado, né, mas é uma fina ironia, uma fina crítica aos procedimentos do Supremo. Por quê? Ele fez uma comparação entre o caso dele, que era o caso de um homicídio, né, em que ele estava discutindo uma prova que foi trazida para o processo, ele dizia que aquela prova era ilegal, e os seus recursos foram sucessivamente negados. Então ele faz uma comparação entre o caso do ex-presidente Lula e do juiz Sérgio Moro, né, em que o Supremo anulou todos os processos por reconhecer que o então juiz Sérgio Moro não teria sido imparcial, ou seja, teria favorecido uma das partes, no caso dos processos do ex-presidente Lula, teria favorecido a acusação. Então, ele diz que o caso dele, apesar de não ser do juiz Sérgio Moro, também mereceria uma análise mais adequada, né, por essas entidades divinas, aí, numa verdadeira crítica aos ministros do Supremo. Então, ele pedia que o processo dele, que essa prova, fosse reconhecida a sua nulidade, né? Porque seria, afinal, ali, segundo ele, um direito da parte. E que se valia para o caso do Sérgio Moro, deveria valer para o dele, que na análise dele era muito mais grave. Então, uma fina ironia, uma fina crítica, né, ao Supremo. Esse recurso foi afastado, obviamente, porque não tem previsão legal, né? Então, a paciência desse colega advogado, criminalista também, foi se enchendo, 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 até que transbordou e acabou adotando essa atitude inusitada. E isso é algo que vem acontecendo de forma cada vez mais frequente, né, Ademar? As pessoas estão com um pavio muito curto, né, já cansadas de muitas coisas, e que acabam adotando alternativas aí um pouco inusitadas, né? Outros de nós teriam desistido da luta, né, porque não haveria mais caminhos jurídicos para percorrer, mas esse colega aí tentou apelar às questões espirituais aí para reverter a decisão. Então, coisas do nosso gigantesco Brasil, né? E com esse relato eu me despeço dos nossos ouvintes nessa segunda-feira, desejando a todos uma ótima semana, um excelente dia de trabalho, que todos tenhamos saúde e prosperidade para este período que estamos iniciando. E, se Deus quiser, estarei com vocês na próxima segunda-feira. Até lá e cuidem-se!